Excelentíssimo senhor presidente em exercício, deputado Lucas Neves, demais integrantes da mesa diretora, colegas que se encontram conosco na plenária, a todos os que estão aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, aqueles que nos acompanham pela TVA e pelos demais veículos da mídia social da Assembleia. Eu subo a esta tribuna para dar visibilidade e trazer informações relevantes apresentadas à Comissão de Defesa do Direito do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa pela presidência da SELESC e por sua equipe técnica. A presença desses representantes atendeu a um convite de nossa autoria com o objetivo de esclarecer as inúmeras reclamações registradas sobre a implementação do novo sistema digital da empresa, o aplicativo Connect. Fazendo um breve resumo, em maio do ano passado, 2024, a SELESC lançou o Connect, uma nova plataforma baseada na solução SAP HANA Utilities, com o propósito de oferecer um atendimento mais ágil e intuitivo aos seus mais de 3 milhões e meio de clientes. Trata-se de, e é importante informar, da maior transformação comercial desse tipo na América Latina, entre os distribuidores de energia. O sistema integra um aplicativo para iOS e Android, além de uma agência web disponibilizando mais de 80 serviços digitais e a opção de pagamento via Pix. O projeto começou há 2 anos e representou um investimento total de aproximadamente 100 milhões de reais para a empresa. Envolveu diretamente 250 profissionais, sendo 150 da SELESC e 100 da Accenture. O contrato de licenças com a SAP do Brasil foi assinado em 2020 e em 2021, por meio do procedimento de licitação eletrônica 21/419, foi contratada uma empresa para prestação do serviço de implantação, configuração e parametrização da solução comercial SAP HANA Utilities, além do suporte por 12 meses após o lançamento desse programa. O contrato tem a duração total de 30 meses e corresponde a 57 milhões e 500 mil do montante total investido, que, como eu disse, chega a 100 milhões. Contudo, apesar do alto investimento e da inovação tecnológica envolvida, a fase inicial da operacionalização não esteve isenta de falhas. Aliás, elas foram muitas, tanto pela variedade quanto pelo volume de reclamações registradas. Sobre isso, o presidente da SELESC apresentou um slide com os principais problemas, ou como ele mesmo denominou, os principais ofensores. E eu peço que esse slide vá para o telão. Olhando essa tabela, o primeiro tema abordado foi a inacessibilidade dos canais digitais. Contudo, segundo a SELESC, esse problema já foi resolvido no mês seguinte ao lançamento do programa, maio para junho. Em seguida, destacamos em vermelho exemplos de outros temas mencionados pela direção da SELESC, como faturas com códigos de barras errados. Aqui, senhores, cerca de 1 milhão de faturas foram emitidas com códigos de barra inválidos, impossibilitando o pagamento. Apesar disso, a SELESC informou que a situação foi normalizada ainda no mês de junho. Outro ponto relevante, também destacado em vermelho, são as faturas do Grupo A não emitidas. Grupo A, alta tensão, consumo industrial. E, embora representem apenas 17 mil contas num universo de 3 milhões e meio, essas faturas correspondem a quase 50% do faturamento da SELESC. Inicialmente, 4.500 faturas não foram emitidas, mas, segundo a empresa, restam apenas 130 contas pendentes atualmente. Faturas do grupo B, ou seja, residenciais não emitidas, representam um problema ainda maior. Historicamente, cerca de 3% das faturas representavam inconsistências, apresentavam problemas, o que correspondia a aproximadamente 140 mil contas mês. Entretanto, em dezembro, esse número disparou para 500 mil faturas não entregues. Imaginem, 500 mil de clientes sem conseguir pagar as suas contas de energia elétrica, preocupados com possíveis penalidades, multas, juros e etc. Durante a reunião, os membros da comissão foram informados de que ainda restam 130 mil faturas pendentes. Entre os principais gargalos, este último, junto a outros dois destacados ao final do slide, ainda exigem esforços significativos para adequação. O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, garantiu que a empresa trabalha com o prazo final de 30 de abril, portanto, 30 do mês que vem, para a completa regularização da situação. Para uma visão geral do quantitativo de erros identificados, eu peço um segundo slide. Destaca-se nos dados em amarelo que foram identificados 2.659 erros em chamados abertos, dos quais 389 ainda aguardam solução. Obrigado ao slide. A curva gráfica dos chamados diários apresentada pelos técnicos da empresa evidencia agora uma queda progressiva, embora ainda haja picos que indicam a persistência de reclamações. Enquanto em alguns dias o volume de chamados abertos se equipara ao período anterior, a implantação do novo sistema, que é uma média de 5 chamadas por dia, em outros oscila entre 12 e 15 chamados diários. Além disso, no que se refere ao atendimento presencial, os colaboradores da linha de frente foram diretamente impactados. Aqueles servidores que nos atendem nas lojas quando você vai fazer a reclamação. Imaginem, 500 mil contas e eles indo à loja presencial. Um outro gráfico exibido pela Celesc na reunião da Comissão de Defesa do Contribuinte, do Consumidor e de Legislação Participativa sugere uma relação direta entre a resolução dos problemas e a redução da demanda, da ida de pessoas até as lojas físicas da Celesc. Eu peço a exibição do terceiro e último slide. Observem aí. Diante das falhas do novo sistema, houve esse pico maior, apresentado exatamente por essa subida da linha, num aumento expressivo da busca pelo atendimento presencial. Tentavam no Connect, não conseguiam, tinham que ir à loja da Celesc. A partir de agosto do ano passado, percebe-se uma tendência de estabilização, mas com a falta de solução de alguns erros, o volume de atendimentos ainda permanece acima do normal. Em cinza são senhas geradas e em azul efetivamente atendidas. Portanto, senhores deputados, nobres amigos, colegas e cidadãos que nos acompanham, a reunião deixou clara que a Celesc tem se empenhado na correção das falhas e que seus esforços já apresentam resultados. No entanto, a persistência de alguns problemas exige que a empresa intensifique suas ações para garantir a solução completa das pendências até o prazo final estabelecido, ou seja, 30 de abril. Sabemos que o desafio é grande, pois, segundo os próprios técnicos da Celesc, os canais da empresa ainda registraram 29 mil reclamações no mês de janeiro e 20 mil em fevereiro. Ainda assim, é essencial que o consumidor seja respeitado, pois essa fase de transição já se prolonga por 10 meses. Diante desse cenário, é fundamental que os consumidores continuem registrando as suas reclamações nos canais oficiais, como a Ouvidoria da ANEEL, o 0800 da Celesc e os PROCONs. Esse engajamento é essencial para garantir a fiscalização, pressionar a empresa a acelerar a solução dos problemas. Eu reforço que a comissão seguirá atenta, cobrando melhorias contínuas e o cumprimento dos prazos. E a Celesc se comprometeu, e se o presidente me permitir, 30 segundinhos mais, só para completar, porque é uma informação muito importante para quem nos acompanha.
Fique à vontade, deputado.
A Celesc se comprometeu a não cobrar juros, multas e correção monetária de nenhuma conta atrasada que tenha sido motivada pela empresa. Ponto 1. Segundo, se porventura deixaram de chegar ao cliente 3 contas, ela dará o dobro de meses, 6, para que o cliente parcele o pagamento. Exija isso na sua próxima fatura. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigado, deputado Mário Mota. Não há mais orador.